Graças e paz, irmãos. A voz já está começando a dar trabalho. E ainda tem amanhã. Então, qualquer coisa, amanhã vai ser em Libras e Alan vai traduzir. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler somente dois versículos, mas nós vamos tentar abarcar um pouco dos seis capítulos históricos de Daniel. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 8 e 9. Daniel 1, versículos 8 e 9. Vamos ler todos em uma só voz? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo, ó Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas chuvas que caem, bênção do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque estamos todos aqui reunidos na sua presença, desejosos, meu Deus, de conhecer mais do Senhor e sermos por ti, ó meu Deus, aperfeiçoados para toda boa obra. Senhor, abra as nossas mentes, fala-nos ao coração, ilumina-nos, ó Senhor, para que sua voz seja ouvida. No nome de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Bem, nós já descobrimos que para uma vida de integridade é preciso, em primeiro lugar, olha a água. Para uma vida de integridade é preciso, em primeiro lugar, conhecer ou encontrar-se com Cristo realmente, sinceramente. Sem um encontro real com Cristo, não é possível viver uma vida de integridade. E sim uma vida de hipocrisia, já que nós aprenderemos um comportamento cristão, mas não teremos um coração cristão. Cristo, então, em nós, nos faz abrir mão das nossas justiças, da nossa justiça própria e nos faz agora novas criaturas moldados conforme a sua própria imagem. Mas nós vimos ainda que uma vez agora transformados em nova criatura, precisamos ser moldados conforme a imagem dele, e a fonte de informação que nós temos para nos moldarmos a ele não é o nosso próprio coração, nossas próprias ideias, mas aquilo que parte das Escrituras. Daí, com base nas Escrituras, nós pretendemos então viver uma vida de integridade, fazendo o que nós vimos ontem à noite, desejando a piedade. Desejando a piedade, vivendo então numa busca pelo amor constante, divino e verdadeiro. Viver a piedade buscando uma vida de integridade, buscando coisas excelentes, praticando as boas obras e, no final das contas, glorificando a Deus. A pergunta que nós vamos levantar hoje é: mas o que realmente, na prática, significa então integridade? Nós já vimos que se eu tenho um encontro com Deus e, com base nas Escrituras, busco determinadas qualidades, eu terei uma vida de integridade. Mas, infelizmente, meus irmãos, devido ao espírito da nossa época, nós particularizamos a fé de forma que nós aprendemos a viver vidas duplas. Nós dividimos as coisas que são sagradas das coisas que são profanas. Nós temos o culto a Deus e minha vida secular. Nós temos o domingo à noite para o Senhor e a segunda-feira de manhã para mim. E nós comemoramos o final da sexta-feira como que fizéssemos um gol, porque chegou o final de semana, e como se durante toda a semana isso não fizesse parte da minha vida espiritual, e finalmente agora eu tenho um domingo para entregar ao Senhor. Mas, na verdade, a vida espiritual de integridade, ela abrange não só um serviço religioso, mas ela abrange cada área da minha vida. E por isso mesmo, ela é igualmente importante na minha vida em família, que é o que nós temos trabalhado aqui. Quando nós falamos em integridade, vários nomes surgem. José, no Egito, é um exemplo de integridade. O próprio Jó é um exemplo de integridade, onde o próprio Deus o reconhece como integridade, como um homem íntegro. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco a história de Daniel. Nós já fizemos isso no acampamento dos jovens, na última vez, e nós vamos retomar um pouco desse assunto hoje. O livro de Daniel é um livro especial. Por exemplo, ele é escrito em dois idiomas. Ele é escrito em hebraico e ele é escrito também em aramaico. E ele também é dividido em duas partes. Uma primeira parte histórica, que é a parte que nós vamos trabalhar hoje, que conta não só a história de Daniel, mas conta a história de Daniel e de mais três amigos dele, que foram retirados da sua terra e levados para a Babilônia. E uma segunda parte profética, que vai apresentar o futuro e ver como a igreja será cuidada pelo Senhor e, de alguma maneira, como Deus vai processar o final dos tempos. Essa primeira parte, essa parte histórica, mostra, meus irmãos, como homens íntegros conseguem viver em meio a uma má sociedade corrupta e como eles podem fazer diferença dentro dessa sociedade e como Deus os premia pela sua vida de integridade. Viver integralmente faz com que possamos ser luz, possamos ser sal da terra, mas nós também somos abençoados quanto a isso. Ser íntegro é ser alguém inteiro. Em outras palavras, é não ser alguém duas caras. Alguém que tem uma máscara na igreja e outra em casa. E nesse sentido, Daniel é um exemplo fantástico. O que aconteceu aqui, na verdade, é que Nabucodonosor, quando invade a Jerusalém, Samaria, e ele leva um grupo cativo, porque a estratégia naquela época era, tirando o povo da sua terra, eu tiro a sua religião, eu tiro a sua cultura, eu desmancho a estrutura social, e com isso fica muito mais fácil dominar. E aí, quando ele vai levar esse grupo cativo, ele escolhe um grupo em especial aqui, que na verdade são reféns, mas eles são tratados de maneira diferenciada. E esse grupo pequeno de jovens inclui aqui Daniel e os seus três amigos, versículo 6, Ananias, Misael e Azarias. Eles são escolhidos, meus irmãos, e eles passam agora a viver um dilema, que é viver com integridade num país idólatra e corrupto. Como viver numa sociedade como essa? E eles então vão nos mostrar o que significa viver com integridade. Viver com integridade, meus irmãos, em primeiro lugar, significa ser íntegro consigo mesmo. Olha só o que acontece. O texto vai nos dizer, no capítulo de número 1, que chegando lá, eles são escolhidos de forma especial e diferenciada. Por que esses quatro rapazes são escolhidos? A Bíblia vai nos dizer que esses jovens, eles eram perfeitos fisicamente. Vejam o versículo de número 4. Eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Então eles eram bonitões. Então, em primeiro lugar, notem como é que uma sociedade ímpia escolhe seus líderes. Pela aparência. Foi assim que aconteceu com Israel na hora de escolher o seu primeiro rei. Quem é que eles escolhem? O bonitão mais alto, Saul. Depois, quando é para escolher, vem o baixinho sarnento, quando Deus escolhe. Mas em primeiro lugar, é o bonito. Eles escolhem rapazes que não têm defeitos físicos e que, pelo contrário, são bonitões, têm uma aparência bonita. Então, eles já levaram vantagem, eles nasceram bonitos. Deus é bom. Com alguns. Para outros, Deus deu só sabedoria. Né? E aí, veja só, ele diz assim, eles eram bonitos, eles tinham boa aparência, mas olha só que coisa interessante, eles também eram inteligentes, então eles não só eram um corpinho bonito, eles tinham cabeça. Eles eram instruídos em toda a sabedoria, Eles tinham conhecimentos filosóficos, de pensamento, de estrutura de pensamento. Eles tinham conhecimento, não só conhecimento no que diz respeito a comportamentos e coisas do tipo, eles eram instruídos também em ciências, eles eram doutos em ciência. Então, eles tinham conhecimento lá, eles traziam lá de Israel a beleza de Israel, eles traziam de Israel a filosofia de Israel, eles traziam de Israel o conhecimento. Então, não eram meninos que ficavam colando no colégio, eles não ficavam remanchando, jogando videogame, eles estudavam. Notaram? Eram doutos em ciência. Eles tinham conhecimento, mas não só tinham conhecimento, o texto diz que eles eram versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ou seja, não só ter conhecimento, mas saber utilizar esse conhecimento para tomada de decisões. Eles sabiam tomar decisões de maneira adequada, eles sabiam usar, então eles não só tinham a informação, eles sabiam usar essa informação e por isso mesmo eles seriam úteis no palácio. Então, é retirado aqui de Israel um grupo de jovens especiais, estudiosos, conhecedores, hábeis, inteligentes, bonitos, para trabalhar lá no palácio. E olha só interessante como é que termina o versículo 4. E lhes ensinassem o quê? A cultura e a linguagem dos caldeus. Então, eles iam agora passar por uma nova fase de aprendizagem. Esses jovens, eles tinham conhecimento, esses jovens, eles tinham sabedoria, eles tinham inteligência, eram bonitos, mas agora eles iam ser treinados para viver na Babilônia. E por isso eles iam ser treinados na cultura e na linguagem dos caldeus. Quando o texto diz que eles iam ser treinados na cultura e na linguagem dos caldeus, significa que eles iam passar por uma reeducação. E isso implicava, em primeiro lugar, aprender uma nova língua. Porque os caldeus, eles tinham dominado toda a região, e mesmo que a Babilônia tenha dominado em seguida os caldeus, a cultura dos caldeus permaneceu, inclusive a língua. Então a língua comercial era a língua dos caldeus. E eles precisavam dominar não só a língua principal na Babilônia, mas a língua comercial e de vários menores dialetos. Então, o que é que Daniel e os amigos vão fazer lá na Babilônia? Aprender línguas. Eles eram já conhecedores, eram muito inteligentes, mas eles agora vão ser treinados em linguística. Eles vão aprender línguas. Mas não só línguas, eles vão aprender a cultura dos caldeus. E como cultura dos caldeus, eles iam agora aprender na base de todo o conhecimento da época. Porque naquele momento, o país mais importante no mundo era a Babilônia. Então, onde estava a base de todo o conhecimento? Estava lá. Eles tinham muito conhecimento em arquitetura, tinham muito conhecimento em astrologia e astronomia, conheciam muita coisa. E por conta disso, Daniel precisava aprender sobre isso. Eles agora serão instruídos em como planejar, em como organizar estruturas de guerras, estruturas físicas, monumentos. Eles vão aprender como funciona a cultura, como funciona a relação das pessoas. Eles vão aprender sobre os astros, a mitologia. Eles vão aprender tudo isso. A pergunta é, por que que eles estão interessados em ensinar tudo isso para Daniel, já que eles já vieram de lá? Conhecedores, doutos em ciência, inteligentes. Na verdade, eles estavam fazendo uma espécie de lavagem cerebral nesses rapazes. Era essa a ideia. Era fazer com que eles se tornassem caldeus. A ideia agora era tornar esses rapazes tão conhecedores. Era como se dissesse assim, eles foram crentes a vida inteira, vamos botar eles na faculdade para torná-los ateus. Então vamos instruí-los, ensiná-los a ler os astros, vamos ensinar a nova maneira de enxergar o dilúvio, já que os caldeus tinham uma ideia de dilúvio. Vamos ensinar para eles como é que o mundo foi formado, não foi pelo Deus deles, foi de outro jeito. Vamos ensinar toda a nossa mitologia, os nossos deuses, quais são os poderes que os nossos deuses têm. Eles precisam aprender a ser caldeus, eles precisam aprender a ser babilônicos. Para isso, nós vamos fazer uma enxurrada de conhecimento na cabeça deles, para que eles tenham, então, um esquecimento da sua cultura judaica e aprendam agora a ser babilônicos de nascença. Era essa a ideia. Mas de repente o texto não diz que Daniel e os amigos recusaram o conhecimento. Notaram isso? Não. O texto continua mostrando e diz que eles iam lá e continuavam estudando, e eles foram, eles aprenderam sobre isso, mas o rei queria ganhar não só a mente deles, mas queria ganhar o coração, e o rei resolve então comprar o coração deles com o que há de melhor, dando instrução sobre como ser um caldeu, mas também mostrando como é bom ser um caldeu. Olha o versículo de número 5. Determinou-lhes o rei a ração diária. Vocês não vão comer qualquer porcaria, não é no refeitório da faculdade. Vocês vão comer num lugar melhor, vão comer coisa boa. O texto diz que a ração diária deles era de finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei bebia. E eles seriam mantidos por 3 anos nesse treinamento. Notem. O rei está querendo não só que eles aprendam a cultura, não só que eles aprendam a língua dos caldeus, não só que eles aprendam como se comportar como caldeu, mas ele queria impor a eles a cultura dos babilônicos em matéria de comida, em matéria de comportamento, em matéria de festas, em todas as vantagens que o mundo babilônico poderia trazer. Vou dar a eles uma vida de luxo. E aí? Topa? Os rapazes e as moças aqui, que tal ir estudar em Harvard? Ué? Nos Estados Unidos, lá, com hospedagem de primeira, não comendo no refeitório, mas todo dia escolhendo um restaurante bom para ir jantar. Por 3 anos. Hein? Vai voltar falando inglês, vai até esquecer o português. Não é? É isso que o rei está querendo aqui, é isso que ele está querendo fazer. Daniel e os amigos absorvem. Que eles podem, eles aprendem a língua, aprendem a cultura, eles aprendem a mitologia, eles aprendem tudo possível. Mas chega uma hora que eles dizem, espera um pouco. Existe uma base que nós temos que nos leva a parar em determinado nível, que é a escritura sagrada. De repente o texto nos diz que eles param, e versículo 8 diz, resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as iguarias do rei. Daniel até aquele instante entendia que ele conseguia discernir entre o que era verdade e aquilo que os caldeus acreditavam. Ele dizia, eu consigo ouvir sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, sabendo que isso é uma mentira e que Deus criou todas as coisas. Eu consigo ouvir sobre as filosofias da época, eu consigo ouvir sobre todos os meus professores marxistas me explicando o mundo, mas eu sei que a maneira deles enxergarem o mundo está equivocada. Eu saberei explicar essas teorias, mas eu não vou crer em nenhuma delas. Eu sei absorver o conhecimento, mas eu não preciso me comprometer com esse conhecimento. Mas no momento em que ele se depara com o luxo que o rei o oferece, ele entende que tem regras bíblicas que serão quebradas nesse instante. A Bíblia não me proíbe em aprender tudo que o mundo tem para me ensinar. Mas a Bíblia me proíbe em me envolver com tudo aquilo que o mundo está envolvido. Aí ele barra. Ele fez isso. Mas das finas iguarias do rei, eu não vou me contaminar. Por que não? Porque, meus queridos, a Bíblia era muito clara quanto à dieta de um judeu. E ele diz, a Bíblia não diz nada sobre aprender a cultura dos caldeus. Eu vou aprender a língua deles. Eu vou aprender o que eles creem. Eu vou aprender. Mas na hora de comer a comida, eles não. Agora espera aí. Para viver de forma íntegra, eu preciso andar conforme as escrituras. E a comida deles não é feita conforme as escrituras. Pelo contrário. Eles não tinham nenhum preparo especial para a comida. E judeu, por exemplo, não comia porco. Não comia nenhuma carne feita no sangue do animal. E tinha uma série de regrinhas que a própria escritura tinha determinado. Ele chega e diz, não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebe. E o texto diz, e eles então vão para o chefe deles, o chefe dos eunucos, e pedem permissão para que eles não comam dessa comida. E incrível, porque esses rapazes, eles eram inteligentes, bonitos e simpáticos. Porque eles ganham a simpatia de todo mundo que está por perto. E o texto nos diz que o Senhor abriu o coração daquele chefe deles. E o Senhor concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos estava com um problema. Porque ele precisava apresentar esses rapazes ao rei, prontos, finos, educados em toda a etiqueta, mas também precisava apresentá-los gordinhos, fortinhos, e por isso a comida boa. Mas de repente o chefe chega e diz: Daniel, tem um problema, eu estou com medo, versículo 10. Eu tenho medo do meu senhor, porque vai que eu me apresente vocês na presença dele daqui a 3 anos, e ele vai olhar para vocês e dizer: que menino magro é esse? Que cara amarelo é esse? Vocês me apresentam. Eu mandei você alimentar bem esse rapaz e vocês me apresentam uns rapazes fracos aqui. Não, não pode. Quem ia perder o pescoço? O chefe. Isabel, estou com um problema agora, estou até querendo te ajudar. Daniel então sabiamente disse: ah, seguinte, vamos fazer um teste. Eu como a comida e meus amigos comem a comida que nós quisermos. E aí depois vocês fazem o teste. Meus irmãos, o texto nos diz que no final das contas, eles fizeram um teste, versículo 10. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, versículo 15, como é que ele era? A aparência deles era melhor. Melhor, e eles estavam mais robustos. E o texto diz que eles não comiam, eles eram mais robustos do que todos aqueles que comiam das iguarias do rei. Estavam melhor. Os outros só comiam fast food e viviam no McDonald's, né? Eles não. Estavam todo mundo bem tratado. Notem, meus irmãos, a ideia que como é interessante. O nome deles foi mudado. O próprio Daniel teve o nome mudado. Mudado agora do Senhor é juiz, que era o que significava o nome dele, para o príncipe de Beltesazar. Eles tentam de todas as maneiras contaminar Daniel e seus amigos com a cultura para que eles absolvam. E Daniel não se esconde por trás daquela desculpa de que, afinal de contas, eu preciso me adaptar para sobreviver. Eu estou num país estranho. Eu sou um refém nesse país estranho. Eu preciso me adaptar. Não. Daniel chega e diz: existe um certo nível que eu posso me comprometer, mas depois de determinado nível, a escritura barra esse meu comprometimento. Eu não posso ir à frente. Eles não estão querendo vantagens, eles querem manter-se íntegros. E eles têm isso em seus corações para consigo mesmo. Isso faz parte do coração deles, eles querem ser assim, mesmo sendo obrigados a serem diferentes. Irmãos, da mesma maneira, nós 24 horas por dia somos tentados a nos comprometer com o mundo. Não é errado aprender filosofia, não é errado aprender as ciências do mundo, não é errado viver envolvido com aquilo que o mundo me oferece de melhor. Nós não somos um grupo de monges que se escondem no meio de um deserto para não experimentarem as coisas do mundo. Pelo contrário, nós sabemos que toda a verdade é a verdade de Deus. Todas as coisas bonitas que o homem faz, foi Deus que deu a ele a sabedoria para fazer. Deus deu instrução aos homens para cuidarem na medicina, para aprenderem ciência, para construírem belos prédios, belas estruturas, para poder aproveitar a natureza, melhoramentos genéticos. Deus deu sabedoria aos homens e cabe a nós apreciarmos a beleza de Deus na sabedoria do homem, a imagem de Deus no homem. Mas a Bíblia nos instrui a pararmos quando a Bíblia nos manda parar. É preciso aprender, meus irmãos, que existe um limite de absorção para o que o mundo oferece. A Bíblia nos instrui na maneira como eu devo comer ou beber, mas também me diz que a maneira como os homens fazem isso não é uma maneira adequada. E aí eu tenho que parar. Mas o meu comprometimento vai muito mais além. Por exemplo, seu trabalho. Alguns trabalhos, meus irmãos, levam o crente a colocar em xeque a sua fé. Um amigo meu trabalhava numa mercearia. Ele era o responsável por transformar sacas de alimento em pequenas porções. Qual era o problema? O quilo na mercearia tinha 900 gramas. Uma vez ele chegou para mim e disse: e agora, o que é que eu faço? Se eu não pesar 900 gramas, eu vou perder o emprego. Mas se eu pesar 900 gramas, eu vou estar me corrompendo para manter o meu emprego. Irmãos, isso nós passamos o tempo inteiro. Ou será que você nunca, como secretário ou secretária, foi instruído pelo chefe a dizer: eu não estou? E aí o que é que a gente faz? Ele não está, não. Mas peraí, ele está ali dormindo, tirando o cochilo. Ele não está. Nós aprendemos e somos conduzidos a dizer o seguinte: não. Nessas horas, a gente, o importante é manter comida em casa. E aí nós nos acostumamos a pensar como os ímpios, cujo Deus é o próprio ventre. Nós dizemos: o meu Deus é minha barriga. O meu Deus dos céus não pode prover sustento a mim. Eu tenho que dar me virar. Nessas horas, eu tenho que pensar primeiro na minha família. Olha como a gente pensa. Aí a gente diz, então, é melhor então negociar alguns princípios bíblicos e me manter firme. Me manter com comida em casa. Quer que a Bíblia me instrui? Não. Não é assim. Se é para me comprometer, eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho para não abrir mão da minha integridade. Para comigo mesmo. Para comigo mesmo. A história de José é incrível. Porque José também era bonitão. Parece que Deus resolveu que alguns seriam bonitos e especiais. Mas para José foi um problema. Porque a mulher de Potifar não era flor que se cheirasse. O próprio texto faz questão de mostrar isso. Ela provavelmente já tinha colocado tanta gaia em Potifar que, coitado, ele já era até acostumado com isso. E, de repente, ela se vê com um rapazinho bonitinho, como se diz no interior, cheirando a leite. Ela se engraça pelo rapaz, começa a dar cantada nele. E o que é que ele faz? Não. Mas espera aí, e os hormônios, a flor da pele de um rapaz novinho e não casado? E daí? O hormônio é de bicho, ele é crente, né? Ele chega, não. Aí ela continua dando uma cantada nele, ele, não. Aí um belo dia ela diz: hoje é feriado, gente, todo mundo vai para casa. Só não avisou a José que era feriado. Quando ele chega lá, está ela, vestida com a camisola do amor, ataca José, e o que é que José diz? Pecaria eu contra meu Deus e contra aquele que me deu uma oportunidade? Não. Corre, ela segura a roupa dele, ele deixa a roupa, corre nu, mas não fica. Não é situação difícil? Mas Potifar já sabia que a situação não era boa. É tanto que ele faz aquela cena de marido traído. Que coisa horrível! Esse homem... Naquela época ele tinha o direito de matar José. Mas o que é que ele faz? Prende José. E não só prende José. O texto diz que ele coloca José na cadeia VIP. Porque ele é colocado na cadeia do palácio. Era prisão de primeira. Era um José de ser, um José genuíno. Foi para lá. Era para lá que ele foi. Foi colocado numa cadeia boa. Ele está dizendo: meu filho, eu posso fazer. Tem que dar satisfação ao povo. Né? Então eu não vou matar você. Coloca você nessa cadeia que tem fibrobá, tem tela grande. Você vai ficando por aqui. Coloca José numa cadeia excelente, porque ele sabe a praga que tem em casa. Mas notem, meus irmãos, a ideia é: José perdeu a sua liberdade, mas não comprometeu a sua integridade para com ele mesmo. Ele entende, meus irmãos, e a mesma coisa Daniel faz. Ele entende que existe um limite, o limite imposto pela palavra de Deus. De repente ele chega agora e diz: eu preciso me manter íntegro, porque isso significa integridade. É buscar a integridade comigo mesmo. Em segundo lugar, o que significa então viver de forma íntegra? É viver em integridade não só para consigo, mas também para com os outros. No capítulo 2, a partir do versículo 24, nós temos problemas começando a surgir. porque esses jovens são exaltados dentro do reinado. E no versículo 24, o texto nos diz que Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho é um problemão, porque vem tudo quanto é sábio, ninguém consegue saber o que é, porque o rei fez um negócio meio esquisito. O rei disse: eu tive um sonho. Pessoal, eu sei interpretar, eu sei. Porque todo sábio da Babilônia tinha estudado sobre isso. Eles tinham uns livrinhos que, lembra, já viram esses livrinhos? Interpretando o sonho. Os babilônicos tinham um negócio desse. Se você sonhar com boi, você joga no bicho. Já viram esse negócio? Né? Minha mãe fazia isso. Quando ela dizia: sonhei com cobra, vem tentação. Cobra é tentação. Né? Aí, veja, eles tinham isso. Aí o que é que o sábio chega e diz: conta o sonho, rei. Ele diz: não, vocês são espertos? Vocês vão me dizer o que eu sonhei. Aí ficou complicado. Porque eles tinham que não só dizer o que significava, mas parece que nem o rei sabia o que tinha sonhado. Toda noite o rei acordava assustado, mas nem ele sabia o que tinha sonhado. Aí o resultado, o rei diz: vou matar todo mundo. Versículo 24. Mata todo mundo. Não tem nenhum que preste aqui. Vem Daniel, versículo 25, na presença do rei, e o texto nos diz que Daniel não vai só interpretar o que o rei sonhou, mas de repente o texto diz, versículo 28, mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Olha que coisa incrível, ele chega e diz: olha, rei, veja só, ninguém vai saber dizer, mas tem um rei nos céus, tem um Deus que está lá nos céus, e ele revela tudo. E aí o que ele faz? Ele diz: se eu sou com as vaquinhas, né? se eu sonhou aqui com umas coisas estranhas, mas no final das contas o que ele quer dizer é: o Senhor vai revelar do seu leito aquela história da estátua com pé de barro, com cabeça de ouro e tal. Isso aqui é, isso significa isso, significa aquilo. E aí ele revela para o rei. No final das contas, ele mostra o seguinte: o meu Deus a quem eu sirvo faz diferença no dia a dia. Ele mostra que a integridade dele serve não só para ele, mas serve para os outros. E como consequência disso, olha o que acontece: o Senhor o exalta, e o rei Nabucodonosor, versículo 46, diz assim: se inclinou e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que ele não fizesse ofertas de manjares e suaves perfumes, e reconhece dizendo: o vosso Deus é o Deus dos deuses. Lembra que nós vimos ontem, Daniel agora ele é um homem íntegro, se apresenta em integridade diante do Senhor, e o Senhor o exalta, fazendo que no final das contas, pelas boas obras de Daniel, quem seja louvado? Deus é glorificado. Capítulo 4, o rei fica doido, e o Senhor quer humilhar Nabucodonosor, e o humilha de uma forma terrível. Porque já imaginou? O rei, em toda a sua pompa, toda a sua riqueza e toda a sua glória, cercado de ouro e bens, a pessoa mais importante. Aí você vai encontrar com o rei: aí, por favor, eu tenho uma audiência com o rei. Onde é que o rei está? Está lá fora. Aonde? Que eu só vi um homem pelado lá comendo capim. É ele mesmo. É ele lá fora. Deus humilha o rei a um nível extremo e o faz comer capim lá fora. E o texto então nos diz que Deus vai se utilizar de Daniel, no capítulo 5, também com a escrita misteriosa, e a mãe do rei, lembra, Daniel pode interpretar isso. Chega Daniel, capítulo 5, versículo 10, e interpreta também. Lá no capítulo 6, de repente o pessoal diz: tem alguma coisa que a gente pode pegar Daniel? Não! Não tem nada, porque até eles mesmos reconhecem, versículo 4 do capítulo 6. Os príncipes, os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma. Veja, ele era inculpável, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro em sua vida, nem culpa. Notem, o tempo todo o texto faz questão de que Daniel está sendo provado, está sendo testado, mas em todos os momentos o texto faz questão de dizer que ao invés de Daniel ser envergonhado, ele é honrado e Deus é glorificado. Nesse caso aqui, até os homens injustos e ímpios e corruptos dizem, não tem nenhum jeito de pegar Daniel, a não ser na sua própria piedade. Ele não abre mão de orar 3 vezes por dia. E ele sempre ora com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Então todo mundo via que ele estava orando. Não era para aparecer, não. Era saudade da terra. Era saudade da terra prometida. Ele queria orar em direção ao templo. Era para lá que ele orava. Mas quando acontece um decreto dizendo que não pode orar, o que é que ele faz? Ora. Mantém-se íntegro. É jogado numa cova de leões, mas sai limpo. E depois, o que acontece com o pessoal que o acusou? Vai ser jogado na cova dos leões também. Para provar que os leões não estavam com barriga cheia, por isso que não comeram Daniel, o texto diz que antes dos camaradas chegarem no final, os leões já tinham trinchado tudo. Estavam tudo de jejum, coitado. Enquanto Daniel ficou lá dentro, eles ficaram de jejum. Estava na hora de matar a fome. Jogou a família do pessoal também, eles comeram tudo. No final das contas, que haviam 3 grandes governadores, Daniel era um deles. Ah, Daniel se torna o único. Deus honra Daniel, porque Daniel apresenta integridade, não só para ele próprio, mas no meio da sociedade, e Deus o abençoa com honrarias. Precisamos entender, meus irmãos, que viver de forma íntegra é viver não só para o meu coração, sabendo que eu estou fazendo o que é certo conforme as Escrituras, mas também fazer o que é certo mesmo quando a pressão externa nos obriga a fazer o contrário. Porque no final das contas, Deus será glorificado. Algum tempo atrás, as pessoas ficaram assustadas quando um jogador conhecido lá nos Estados Unidos se recusou a jogar no dia de domingo. Veja, era a oportunidade dele. Ele ia se sair muito bem. Ele não foi. A mesma coisa fez um corredor. Se recusou a participar de uma corrida porque era no dia de domingo. Aí você pode dizer, coitado, jogou a carreira dele no lixo. Acabou com a vida dele. Que coisa. Que por causa de uma bobagem dessa, domingo, um só, tem problema não. Esse rapaz foi honrado e até hoje reconhecido. Porque ele não quebrou o dia do Senhor em nome da sua carreira. E seu cursinho de vestibular, que dia é? Qual é o dia do aulão? E o que é que você faz nesse dia? Eu costumo dizer o seguinte, quando os meninos dizem, faltei pastor domingo passado, estava fazendo o quê? Estava estudando vestibular. Digo, vou orar. Vou orar para que você seja reprovado. Vou orar para que Deus te dê mais um ano para você estudar mais. Você não vai entrar na faculdade porque eu vou orar por isso. Porque você não está pronto para uma faculdade. Você está comprometendo um princípio bíblico em nome de um estudo. Não é assim que funciona. Ou nós comprometemos um princípio bíblico com a desculpa de que estou cansado. Ah, mas eu estou muito cansado. Hoje não dá para ir para a escola dominical. Vou descansar. Dorme amanhã inteiro. O problema é que quando você dorme mais de 8 horas, o seu corpo, ao invés de descansar, adivinha o que ele começa a fazer? Se cansar. Aí você fica sonolento o dia todinho, finda dormindo à tarde, perdendo o horário do culto da noite. Cansou-se ainda mais. Na segunda-feira está um caco. Notem, quando nós abrimos mão do dia do Senhor para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite, nós estamos nos comprometendo com o pensamento do mundo, onde eu sou mais importante do que o meu Deus. O dia do Senhor não é o seu dia de descanso. É o dia do Senhor. É dele, não é seu. Você não tem direito de usar para você. Você não tem direito de fazer do jeito que você quer. É conforme Deus prescreveu para o seu dia. Daí, meus irmãos, é muito fácil para nós nos comprometermos. Tem um grupo de irmãos tentando entrar na justiça agora para impedir que o vestibular seja feito no domingo. Mas veja só que coisa interessante. Os adventistas do sétimo dia já não fazem no sábado. Por quê? Porque eles levam a sério a ideia louca deles de que aquele dia é o dia do Senhor. E de alguma maneira eles levam tão a sério isso que dizem, se for para perder o vestibular, nós vamos perder, mas nós vamos entrar na justiça para que nossos filhos façam no outro dia. E os presbiterianos? Ficam as mães na igreja orando para os filhos que estão quebrando o dia do Senhor passarem. Eles já entraram quebrando um mandamento. E os pais já o estimularam dizendo, meu filho, quebre o mandamento, mas seja universitário. O que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Quando nós dizemos, meu filho, a gente está vivendo uma vida muito corrida, eu mal encontro com você, domingo eu vou para a praia contigo. E nós estamos ensinando aos nossos filhos que o dia do Senhor é um dia que pode ser quebrado, é um mandamento mais frouxo. Ou seja, no dia que meu filho aprender que o mandamento do dia do Senhor pode ser quebrado, ele vai entender que o mandamento de não adulterar também pode ser quebrado, o mandamento de não roubar também pode ser quebrado, o mandamento de não matar também pode ser quebrado, de não cobiçar a mulher alheia também pode ser quebrado, de desonrar aos pais também pode ser quebrado. Quando eu me comprometo contra as escrituras, eu vou de certa maneira prejudicar a minha vida inteira por causa de uns princípios pequenos. O Senhor nos ensina a sermos íntegros conosco, sermos íntegros também com o próximo, mas sermos íntegros também com Deus. Isso é ser íntegro. No capítulo 6, que eu acho mais interessante aqui, nisso tudo é que Daniel diz, eu não vou abrir mão do meu Deus em nome de uma lei absurda. Eu não vou abrir mão do meu Deus em nome de uma lei absurda. Ele continua orando, ele continua buscando o Senhor, ele continua fazendo e agradando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor e agradando ao Senhor, mesmo que a sua vida corra riscos. Mas nós temos uma ilusão interessante. Nossa ilusão é a seguinte. Nós dizemos, não, eu vou ficar firme. Porque se vier uma tribulação pela frente e nós formos perseguidos, pode colocar uma arma na minha cabeça. Eu não negarei ao Senhor. Sei, você não nega ao Senhor, mas quando você entra no ônibus lá em Aracaju, eu não sei se acontece isso lá, mas em Recife acontece o tempo inteiro. O cobrador diz, veja só, a passagem é 2,10. Me dá um real aí, passa debaixo da roleta. Aí você fala aqui, Deus é bom, já tem um real de sanduíche. Aí o que é que faz? Debaixo da roleta. Não é? Olha que coisa boa. Não. O que é que você acabou de fazer? Você roubou. Você roubou. Ah, mas a empresa de ônibus é rica. Ou seja, quem foi que disse que uma pessoa ser rica te dá autorização de você tirar o que é dela? Hein? Quem pensa assim é o MST. Não é o pessoal daqui de baixo, não. É. Tá agitado, né? Tá ajeitado o negócio. Então veja. Quem te disse que você tem direito de tirar o que é dos outros, mesmo que o outro tenha muito? Não tem. Não é assim que funciona. Ah não, pastor, mas veja só, esse nosso governo corrupto, miserável, pega os nossos impostos e fica colocando no próprio bolso. Eu não vou pagar imposto de renda esse ano. O que é que a Bíblia diz sobre imposto? Dai a César. Mude o governo, bota ele para fora para diminuir o imposto. E quando ele diminuir o imposto, o que é que você faz? Você paga menos. Fica votando nesse bando de jumento, aí fica reclamando do imposto. Jumento só sabe botar carga nas costas dos outros. Vejam só qual é o princípio. Nós precisamos aprender que não dá para se comprometer com a agenda do mundo. O Senhor nos conclama a sermos fiéis, em primeiro lugar, a Deus. Íntegros para com Deus. E quando Deus estiver nos vendo e nós entendendo que Deus está nos enxergando, veremos que não é somente fazer de aparência, mas é fazer de fato e de verdade, integridade no dia a dia. Aí nós vamos ensinar isso aos nossos filhos na prática. Nossos filhos vão ver, meu filho, no início do ano é terrível. Então no início do ano não dá nada para fazer nada, porque nós vamos ter IPTU, nós vamos ter IPVA, nós vamos ter imposto de renda. Por isso que não vai ter IPOD, não vai ter iPad, né? Não vai ter nada disso. Por que não? Porque os outros i já comeram. Então, deixa quieto. A gente não vai poder fazer isso. Porque eles precisam entender que nós não damos jeitinho. Jeitinho brasileiro não é jeitinho de cidadão do céu. Nós somos íntegros. Nós não somos corruptos. Nós precisamos aprender isso. E a igreja do Senhor precisa demonstrar para o mundo que viver de forma íntegra é possível. E o Senhor nosso Deus vai honrar os seus servos que viverem de forma íntegra no final. Você vai abrir mão de emprego? Vai. Provavelmente você pode ser demitido. Se você não vender no carro, e eu botei vendedor de carro, se tiver algum aqui, me perdoe. Mas aquele negocinho que fica com a calculadora na mão. Já viram a velocidade? É, dizendo, já tem o lucro da empresa, já tem o meu lucro, já tem um lucro lá. Eles colocam tanto lucro que você pensa, catadinho, eles já vai tirar do bolso dele para me dar o carro agora. Que nada. É ruim, hein? O lucro está tão alto lá em cima que vocês nem imaginam. E quando ele vai calcular o juro, ele calcula a parte dele dentro do juro. A gorjeta dele está ali. Está ali dentro. Está calculada também. Entenda uma coisa, chegar e dizer, veja só, é assim que funciona, os juros da empresa são esses, é assim, 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 assim funciona. Aí o que é que o seu patrão vai fazer? Está demitido, então vai passar para a faxina, porque aqui na área você não vai crescer. Mas nós não podemos nos comprometer na integridade que o Senhor nos convocou a vivermos. Viver com integridade, meus irmãos, é tendo compromisso comigo mesmo, buscando ser íntegro para comigo mesmo. É ter compromisso com o meu próximo, sendo íntegro para com o meu próximo. É ter compromisso para com Deus, sendo íntegro para com Deus. Não abrindo mão dos seus mandamentos. Como família, se nós vivermos de forma íntegra, nós não teremos problemas no futuro. Por quê? Para que serve ciúme de mulher se o marido é honesto e fiel? Serve para quê? Hã? Nada. Hein? Só pra perturbar a cabeça do marido, é. E eu costumo dizer que mulher ciumenta vê chifre em cabeça de cavalo. Não dá, não tem nada lá. Mas se o marido, ela o reconhece como um homem íntegro, o que acontece? Não faz sentido. Não faz sentido ficar com ciúme. Ciúme não é demonstração de amor pelo outro. É demonstração de amor por você mesmo. Você se ama tanto que considera o outro um objeto seu e você não gosta de perder nada na vida. E aí você quer para si. Então ciúme, alguém que tem ciúme do outro, ele não te ama. Ele ama ele mesmo mais do que você. E você é só um brinquedinho dele, que ele está com raiva de perder. Então veja, se eu tenho um marido íntegro, não tenho preocupação com isso. E se minha esposa é íntegra? Também não tenho preocupação com isso. E se o casal é íntegro, não vai ter preocupação com seus filhos, porque os filhos não aprendem o que você diz, os filhos aprendem o que você faz. Eu tenho notado algumas coisas interessantes. Eu, vez por outra, estou brincando com meu filho, e aí eu olho assim, meu pai fazia isso comigo. Mas eu não estou pensando, vou fazer igualzinho o meu pai. Não, eu simplesmente me lembro da maneira como ele fazia. As brincadeiras que ele fazia, e eu findo me pegando, fazendo com ele. Mas eu não estou planejando isso. Mas foi a forma como eu aprendi no exemplo. Na minha época, nós ensinávamos que o sangue pode bater na canela, mas a palavra do homem está valendo. A gente comprava as coisas com fio de bigode. Era assim que a gente comprava as coisas. Quando dá a palavra, dá a palavra. Minha avó dizia, meu filho, aprende uma coisa. Palavra de um homem é palavra de um rei, ele não volta atrás. De onde ela tirou isso? Das escrituras. Ela tirou das escrituras. Se o vosso sim é sim, e o vosso não tem que ser? Não. Ponto e final. Jura com dono próprio, mas não se retrata. Ou seja, temos somente uma palavra, isso é integridade. Isso é integridade. Aí a gente ensina para os nossos meninos o seguinte, dizendo assim, meu filho, papai vai ali, mas volta já já. Aí passa o dia todo e volta de noite. O que é que você fez? Mentiu. O que é que seu menino aprendeu? Eu posso mentir desde que seja para consolar menino besta. Não é? Não, meu filho. Vou demorar. Não estou voltando agora. Mas eu prometo que vou voltar. Primeiro dia de aula de Davi. Ele chegou lá, Josué não foi não, porque Josué chora. Aí eu fui entregar Davi. Cheguei lá, ele não queria ficar, claro. Olhei para ele e disse: fique aí com a tia. Primeiro dia de aula, coitado. Fica aí com a tia. Você vai brincar e vai estudar um pouquinho. Quando terminar, papai vem te buscar. Ele olhou para mim e fez: você promete, papai? Eu disse: prometo. Fui embora. Ele ficou lá. Ele chorou um bocado. Ficou lá. Quando eu cheguei de 11 e pouca da tarde para pegar, ele olhou para mim e fez: papai, você veio? Aí eu disse: vim, eu não prometi. Ele disse: foi, você prometeu. Pega a bolsa e vai embora. No segundo dia, adivinha? Chorou mais não. No segundo dia ele disse: o senhor vai voltar. Ele disse: vou. Está resolvido. De 11 horas eu vou voltar. Ele entendeu um princípio bem simples. Quando o pai dele disser que volta, ele volta. Ele aprendeu que não se negocia com conversinha, com mentirinhas. Ele aprendeu que precisa confiar na palavra que foi dita. Se você não faz isso com seu filho, comece a fazer hoje, porque você está ensinando a comprometer princípios bíblicos, ensinando-o a não ser ético, a não ser íntegro. O Senhor nos convida hoje a ser como Daniel e seus amigos. Íntegros, não se contaminando com as iguarias do mundo. Íntegro, não se comprometendo com as coisas que o mundo oferece. Íntegro, se comprometendo somente com o Senhor, mesmo quando eu estiver com minha vida em risco. Me comprometer com o Senhor e não com o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos reconhecidos como homens e mulheres íntegros, servos do Senhor. Que Deus nos abençoe.